Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Balotelli! Aguero!
Passa a bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca. O meu nome é João Blanco, estou na companhia do habitual Miguel Rocha. Está difícil gravarmos um episódio os três, visto que desta vez o Gil está com um estágio e pronto, estamos a gravar isto em horário de trabalho e o senhor Gil está a fazer pela vida, no fundo. Estamos aqui com um convidado, Rodrigo Coimbra, tudo bem?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui com vocês. Já acompanho o vosso projeto há algum tempo e assim que me contactaram... Respondi afirmativamente, porque de facto é algo com que também me identifico, com essa vossa paixão por este desporto, que é o futebol.
Obrigado pelas palavras.
Já assim a puxar o saco logo a começar.
Claro. É para depois as perguntas serem mais fáceis, não é? Pronto, e a malta está a estranhar. É lá, três episódios seguidos com convidados, é uma coisa que já não era comum. Mas estamos aí a tentar apostar. Estamos vindos de Leiria, pelo menos eu. O Rocha, era o que eu estava a dizer, ele ficou em casa, mas deve ter visto que aquela meia-final com nervosismo.
Não me aguentava no sofá.
Se o Porto ganhava aquilo, foi. Mas, começando, Rodrigo, também estiveste em Leiria, já lá vamos, mas para te dar a conhecer a quem possa não acompanhar. Sim. E o teu trabalho, perguntas assim, para começar. Em primeiro lugar, queria-te perguntar o porquê de ser jornalista desportivo.
Sim, olha, sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa e lembro-me perfeitamente que foi sempre a minha grande paixão. Na altura não sabia bem se queria enverdar pela área do desporto ou a política, eram as duas minhas grandes paixões na altura.
Sentes que vais fazer falta no dia 10 de março ou não?
Não. Depois com o tempo fui ganhando alguma noção do que é a política e do que é o futebol, não é? E acho que estou bem... Escolhi bem, aliás, no fundo o desporto é que acaba também por me escolher, porque pronto, foi ali um conjunto de fatores que me levou a entrar para este meio. Mas desde muito novo, eu no nono ano, na altura para as matrículas no décimo ano, recordo-me logo de escolher humanidades, porque já tinha bem a ideia de ir para jornalismo. Na altura os professores não gostaram muito, porque eu era bom aluno, sobretudo a matemática e a físico-química, tinha representado a escola nas Olimpíadas, e então ficaram muito tristes comigo, mas eu queria jornalismo e felizmente as coisas acabaram por acontecer. Fui para a faculdade, tirei o curso de jornalismo em Coimbra e depois abriu-se a possibilidade de entrar para o meio.
Rodrigo Coimbra tirou o curso de jornalismo em Coimbra.
É verdade. Bonita cidade.
Queria-te perguntar, qual o melhor aspecto da profissão?
Olha, o melhor aspecto da profissão é teres a oportunidade de privar constantemente com os grandes protagonistas. Eu ouvia muitas histórias do meu pai sobre a sua paixão pelo futebol e assim, eu sou natural de Santa Combadão e, portanto, bem distante dos grandes centros, seja Porto e Lisboa, e, portanto, não eram muitas as oportunidades que nós tínhamos para ver futebol de alto nível, por assim dizer, mas lembro-me dele contar inúmeras histórias e depois ter a possibilidade de falar com os protagonistas e também alguns protagonistas da época do meu pai. Lembro-me perfeitamente de falar, por exemplo, com o Mr. Tony, António Oliveira, um grande personagem e uma pessoa muito, muito, muito boa do nosso desporto. E lembro-me de, na altura, estar a entrevistá-lo e lembrar-me das histórias que o meu pai me contava. E isso, para mim, é a parte melhor da profissão, criar essas ligações, dar voz aos protagonistas, sobretudo aqueles que, não só da Primeira Liga, mas da Segunda, da Terceira e da Quarta, que nem tantas vezes têm a visibilidade que merecem. E essa, para mim, é sem dúvida mais importante.
Portanto, já escreveste um pouco da parte boa, queria perguntar para a parte má. Qual é que é a maior dificuldade da profissão?
Sim, olha, a parte mais difícil é talvez a questão dos horários e a parte da família, por vezes é complicado. Perdemos muitos almoços, muitos jantares, muitos momentos importantes de família. Eu perdi muitos na questão, por exemplo, dos meus sobrinhos. Tenho dois sobrinhos e infelizmente tive que perder alguns aniversários deles, numa parte muito importante da vida que é a infância. Isso custou-me sempre um bocado e acompanhando ao longe, mas lá está, volta e meia sentia, bem, o que é que eu ando a fazer, será que isto realmente vale a pena? E eu sou sempre uma pessoa que dou muito valor a isso, à família, Mas se tivesse que apontar, é isso. Se pudesse haver jogos assim num horário dito normal, ou tudo que seja ligado a esta área num horário dito normal, que não é fácil. Eu trabalhei muitas vezes das 3 da tarde à meia-noite, portanto andava sempre ao contrário das pessoas. Estavam as pessoas a sair do trabalho às 5 e eu estava a começar o meu trabalho ainda à espera de saber o que é que o meu editor queria que eu fizesse para aquele dia. Mas, no fundo, se me perguntares para colocar tudo numa balança, são mais as coisas positivas.
Certo. E o melhor jogo que já cobriste?
Olha, felizmente já tive a oportunidade de cobrir bons jogos, mas se tivesse que apontar um, talvez, é triste dizer isto, mas a verdade é que foi a final da Liga dos Campeões aqui em Lisboa, e é triste porquê? Porque foi uma final da Liga dos Campeões, mas um jogo que fica marcado.
Real Madrid Atlético ou Bayern-PSG?
Bayern-PSG, okay. Ou seja, em altura de pandemia, não era para ser em Lisboa, como vocês sabem, né? Mudou o local para cá. Foi um momento marcante, lá está, é uma final de uma Liga dos Campeões, é aquilo que nós mais gostamos e um dia sonhamos fazer, mas depois triste porque não havia adeptos e foi assim uma final um pouco agridoce, mas além desse já tive a possibilidade também de estar num europeu sub-21, também um momento triste em que Portugal perde a final para a Alemanha, na Eslovénia, também já tive a possibilidade de ir fazer um europeu feminino, também 3 jogos na fase de grupos de Portugal que também estão gravados na memória. Sim, são vários. São muitos, muitos jogos que felizmente tive a possibilidade de fazer em estádio. Mas pronto, diria esses pelo impacto de serem finais ou de grandes competições. Mas com esse sabor um bocado agridoce pela questão da Covid e de não haver adeptos.
Ok, agora abrindo aqui também um bocadinho a discussão, passando, sim, para a Taça da Liga, por falar em jogos que cobriste, lá está. Vamos para a ordem cronológica, começando pelo Sporting Braga e começando por ti, Rodrigo. Queria-te perguntar o que é que achaste do jogo, se achas que há mais de mérito do Sporting ou mérito do Braga e se te surpreendeu.
Sim, olha, surpreendeu-me acima de tudo a capacidade que o Sporting Clube Braga teve para aguentar em muitos momentos do jogo a forte presença ofensiva da equipa do Sporting. Apostou claramente mais no seu setor defensivo. O Vítor Carvalho muitas vezes andou ali a juntar-se ao Paulo Oliveira e ao José Fonte, formando ali uma linha de 6. Houve momentos em que o Braga defendeu com 7 elementos na sua última linha e depois ainda um meio campo muito, muito compacto também. O Sporting parece claramente que pecou ali um pouco na definição. Também teve algum azar, porque várias bolas ao poste, recordo-me daquela do Pedro Gonçalves e depois também do Nuno Santos, acho que não estão em erro. Portanto, o Sporting carregou muito, criou muitas oportunidades, infelizmente para eles não conseguiram marcar, e o Braga, quando teve a sua oportunidade, conseguiu fazer. E lá está, como dizia lá com o meu colega, em que fizemos a cobertura do jogo, se me perguntaste se foi justo ou não, para mim é sempre justo. A equipa do Braga marcou um golo, o Sporting não marcou nenhum. Apesar do maior domínio, para mim o Braga acabou por ser um justo vencedor, porque também há que dar mérito pela forma como conseguiu chegar à vantagem e depois defender também.
Rocha, o que é que achaste do jogo?
Sim, eu acho que este é o ponto essencial. Claramente, para mim, o Sporting teve por cima. Mas o mérito tem de ser todo do Braga pela forma como lá está, foi sólido a defender, nos momentos em que teve para atacar soube definir, que foi o que faltou mais ao Sporting, e portanto também tenho de dizer que acaba por ser justo nesse sentido, em que nas fases do jogo em que foram postos à prova, cumpriram. Isso acaba por ser... É também o que cada clube faz ou tem como objetivo fazer em todos os jogos que disputa. O Braga sabe as diferenças que tem para o Sporting, sabe no que é que o Sporting é melhor e a partir daí faz o seu jogo e tenta sair de lá, não com os 3 pontos, mas com a vitória para chegar à final. E também, obviamente, isso ajuda, sendo uma eliminatória, não sendo um jogo de campeonato. Aí acredito que se calhar a abordagem ao jogo teria sido diferente por parte do Braga. Sendo uma eliminatória, a única coisa que interessa é passar. E, portanto, são aqueles 90 minutos em que tudo interessa e o Braga apostou tudo e deu certo para lá deles.
Eu concordo com quase tudo o que disseste, exceto na parte de o Braga foi sólido a defender. Não, eu acho que o Sporting foi sólido em falhar. Eu acho que há muito...
É mais no sentido que o Braga dificultou o Sporting a definir.
Eu também não consigo concordar com isso. Ou seja, eu acho que o Braga anulou o Jokeres, e mérito por isso, especialmente fazendo isso com Fonte e Paulo Oliveira, que pá, não são propriamente mestres da velocidade. Portanto, mérito nesse sentido. Agora, anulou um do trio de ataque do Sporting, e sendo que os alas do Sporting também atacam muito, tirando se for o jogar à direita. Mas
acabando por ser o mais perigoso também neste certo. Momento.
Eu concordo.
Diria que anulou 70% ou 80%.
Exato.
O que eu quero dizer é, na minha opinião, representa isso. E se tu vires, muitas das oportunidades do Sporting foram de lances de meia distância, por exemplo, o remate do Pote, o próprio Nuno Santos acaba... Ou seja, houve muita dificuldade para fazer ali ataque organizado. Um, dois passos, três, depois à mínima oportunidade tentavam o remate. Agora, eu percebo que seja difícil. Uma linha de seis, às vezes sete jogadores, não é fácil encontrar ali o buraco da agulha. E portanto, ok, houve demérito, mas também houve mérito. Eu acho que temos que dar mérito também ao Braga. Se é aquilo que nós mais gostamos de ver, se calhar não é.
Não, eu dou mérito ao Braga. Eu não acho que o mérito está muito no setor defensivo. Eu acho que o Moutinho faz um jogo fenomenal, por exemplo.
Sim, sem dúvida.
Importantíssimo a gerir os tempos do Braga com bola. Eu acho é que o Sporting, em taco organizado, nem teve assim tanta dificuldade. O Sporting até tinha alguma facilidade em invadir a área do Braga. Depois, se a oportunidade era de qualidade ou se a definição era boa ou não, já é diferente, e acho que isso não foi. Agora, o Quaresma tem um lance que passa por toda a gente com a maior das facilidades. Depois, lá está, não define bem. Também não íamos pedir a um central que mandasse uma bujarda ao ângulo. O Pote tem, na segunda parte, também uma ocasião dentro da área que falha a baliza. O Nuno Santos e o Pote têm os dois essas tais ocasiões de longe, mas o Nuno Santos tem outra também dentro da área que decide cruzar para o palco onde eu estava. Acho que não houve tanto mérito defensivo nesse sentido. Agora, mérito do Braga pela eficácia, obviamente. A jogada do gol do Abel Ruiz é muito boa. Também de mérito do Jogai, que fica só a ver a marcação. Mas acho que até o jogo do Braga com o Estoril é melhor e mais sólido do que o jogo com o Sporting. Mas se fizeste uma cara, queres rebater?
Sim, eu gostei muito dos dois jogos das meias finais. Na final ficou assim um bocado a saber a pouco, sobretudo a segunda parte. Não se jogou praticamente junto às balizas.
Mas,
jogo...
as duas equipas a querer levar aquilo para os penaltis.
Sim, sim. Que... Pá, duas oportunidades do Braga nos últimos 10 minutos e nenhuma perigosa. Mesmo o Estoril não conseguiu fazer nada na segunda parte. Um jogo muito preso. E assim... Sinceramente, ficou um pouco a desejar aquela final e uma primeira parte até bem disputada, com algumas oportunidades, mas gostei muito mais do jogo com o Braga contra o Sporting, lá está.
Porque... Eu também gostei mais em termos de jogo.
Sim,
acho que o Braga cumpriu melhor o seu papel na final, é isso que eu estou a tentar dizer. Mas já lá vamos também.
Sim, claro.
Passando para o Benfica Estoril. Que devia ter sido um Benfica-Porto, na tua opinião, não é? Queria começar por ti, Rocha. O que é que achaste do jogo? Se viste esta exibição do Estoril com tanta surpresa, viste que o Estoril contra o Porto este ano estava-se a ativar, exceto no último confronto, que aí o Porto já ganhou. Queria te perguntar o que é que achaste.
Sim. Primeiro, não devia ter sido o Porto, porque realmente o Estoril foi superior quando jogou na fase de representação da Liga. E o Estoril, lá está, acaba por ser uma equipa... antes da goleada contra o Porto, tinha-nos ganho duas vezes já esta época, que acabou por ser algo bastante surpreendente para o que o Estoril vinha a fazer, enquanto o Vasco Seabra ainda não tinha chegado, estavam em último lugar ou penúltimo, não tinham passado muito daí, e portanto principalmente a primeira vitória na época foi bastante surpreendente. Depois, para a Taça da Liga, lá está, pareceu uma competição em que o Estoril claramente estava a apostar. Não fazia qualquer tipo de rotatividade, mesmo tendo o Porto no grupo, e acabou por dar certo, chegar a uma Final Four. Só chegar à Final Four já é algo bastante anormal, digamos, para um clube como o Estoril, embora algumas surpresas que tivemos nos últimos anos, o Académico Viseu, por exemplo, o ano passado. Ainda assim, acho que o Estoril foi para o jogo contra o Benfica da mesma forma que foi para o jogo contra o Porto. Obviamente que sabe que não era uma fase de grupos e que todos os pontos contavam. No entanto, sendo 90 minutos, por um lado não iam arriscar tanto, por outro assim como o Braga, as oportunidades que tinham de concretizar. E lá está, acho que neste caso, e comparando um pouco com o Sporting Braga, penso que acabou por ser um pouco mais de demérito do Benfica do que mérito do Estoril, embora o Estoril tenha feito tudo bem. Mas acho sempre que com a diferença de qualidade, quando a diferença de qualidade de equipas é maior, o demérito acaba por ser sempre do clube superior. Não sei se me faço entender.
Sim, eu percebo.
Ou seja,
ideia,
o Sporting e o Braga sendo mais próximos,
tem mais recursos, tendo,
para mim, o Braga acaba por ser mais mérito do Braga, o Benfica e o Estoril sendo mais distantes, acaba por ser um pouco mais de mérito do Benfica. No entanto, sem retirar.
Também aumenta a distância para o mérito do Estoril, ou não? Estás a aumentar a distância entre os clubes.
Sim, mas ou seja, se puseres tudo numa escala e diminuires o demérito do Benfica, o Estoril acaba por ter um pouco menos de mérito. Mas percebo, lá está, sem retirando o mérito ao Estoril, obviamente. Acho que foi um jogo muito bom, tem grandes individualidades. O Rafinha, por exemplo, é o jogador que se destaca mais também pelo 1-1. Mas para mim o Rodrigo Gomes, e para a próxima época provavelmente também já vai dar o salto, não sei se, para mim acho que não vai ser a jogar no Braga, acho que o Braga já o chamou, mas vai ser para o vender para o estrangeiro, sinceramente. Acho que pode fazer alguma comparação com o Tiago Santos do Lille. O Tiago acaba por ser um jogador um pouco mais físico, o Rodrigo um bocado mais rápido, embora o Tiago também o seja. Mas acho que vão ter esse salto na carreira bastante semelhante. E depois aquele médio que vai para o Sporting, o dizem que vai para o Sporting, sim, exatamente, também faz toda a diferença. Acho que é um jogador que, se for efetivamente para o Sporting, pode ter assim um bocadinho de um descendente na carreira, espero eu. Mas até continuar num clube como o Estoril, embora tenha eliminado o Porto, desejo-lhe tudo bom, porque realmente é um jogador extraordinário. Mas para terminar, acaba por ter um jogo por ter ido às grandes penalidades. Eu sinceramente achava que o Benfica ia ganhar por causa do Turbine só. Mas pronto, depois, os batedores do Benfica também não sei se foram muito bem escolhidos, sinceramente.
Sim, João Neves estava por bater, Tiago Oveia estava por bater.
Exato, eu na minha opinião, e apoio isto em todas as estratégias de grandes penalidades, acho que não se deve fazer aquilo de guardar o melhor para o quinto ou para o quarto.
O que aconteceu
até
em teoria, não é? O Di Maria foi o quinto a bater.
Sim, em teoria, mas acho que mas é isso que eu estou a dizer que não concordo.
Sim, eu sei.
Acho que os melhores devem ir logo, porque lá está, não só é evitar algum tipo de menor confiança dos que vão bater primeiro, mas também confiar no teu próprio guarda-redes, que é, vamos mandar os 3, 4 melhores primeiro, porque acreditamos que ele vai conseguir.
Sim, dá um
pouco
de confiança aos que vêm a seguir. Exatamente. Estás a trabalhar sobre penaltis.
É isso. Mas lá está, grande finalidade é uma lotaria e o Estoril acabou por estar melhor.
Certo. Rodrigo, a tua opinião sobre a segunda meia-final?
Sim, eu acho que o Estoril, acima de tudo, tinha a vantagem de chegar a esta meia-final e depois, naturalmente, à final, sem a pressão de fazer mais do que aquilo que já tinha feito. Uma época histórica no que diz respeito à Taça da Liga. Pela segunda vez atingiu uma final, a primeira foi em 1944, da Taça de Portugal, portanto, acho que nenhum de nós era nascido. Portanto, já foi há muito tempo, uma época histórica, sobretudo com uma equipa muito jovem, onde se destacam não só dois, três jogadores, mas quatro, cinco. Na final, adorei o Bernardo Vital, na defesa, muito bom. O próprio Dani Figueira não é propriamente muito velho e é suplente do Marcelo Carné no campeonato e faz uma meia-final e uma final muito boa. Tens o Rodrigo Gomes de um lado, tens o Tiago Araújo do outro, o Koba e o Mateus Fernandes no meio. Depois, ainda tens o João Marques na frente, que é outro talento nato, que até foi suplente no primeiro jogo e depois é titular na final. Agora, frente ao Benfica, lá está, um pouco também à semelhança daquilo que aconteceu com o Braga, o Estoril teve de defender muito. E aí contou com o Dani Figueira, ele faz duas, três defesas muito boas, inclusive é aquele último remate do Di Maria que vai ao poste, creio que o Dani ainda toca, portanto...
Sim, ele passou pleno de campeonato...
Não, é fantástico.
Mesmo pela liderança.
Sim, é um guarda-redes extraordinário e surpreendeu-me de facto que ele tenha perdido a titularidade, porque ele já tinha jogado com o Estoril na primeira como titular... mas respondeu muito bem à chamada e o Estoril soube, lá está, chegou à vantagem primeiro, numa bola que eu julgava completamente perdida, o Guitano acaba por recuperar, vai para cima e atira para golo, depois muito sofrimento. Quando há o golo do empate eu penso, bem, agora o Benfica vai para cima, vai meter tudo e vai conseguir chegar ao segundo golo. Não o conseguiu, também por muito, lá está, também sou da opinião do Rocha aqui, quando há este gap entre as duas equipas, também creio que há mais de mérito do Benfica nesse aspecto, porque facilitou muito ali em zonas de finalização. O Rafa não pode falhar aquela bola que tem em frente ao Dani. O próprio Marcos Leonardo tem ali uma perdida inacreditável também. E depois, lá está, não havendo prolongamento, decisão para grandes penalidades, o Estoril foi mais feliz. Não creio que também exista o fator sorte e nem sou daquela teoria de que é lotaria. Não, há trabalho. Uns são mais competentes que outros. O jogador do Benfica acaba por desperdiçar e o Estoril segue em frente. Mérito também para o Estoril. Mas mais de mérito, na minha opinião, por parte do Benfica, porque criou muitas oportunidades. Mas tem ali pelo menos dois momentos, creio que é do Di Maria e aquele do Rafa, em frente ao Dani, e não consegue marcar. E isso depois acaba por sair caro, e saiu caro.
Já agora, só destacar mais um que me esqueci, o Matheus Fernandes, porque acho um médio muito combativo, muito físico. Acaba por fazer bastantes faltas durante o jogo, mas também são faltas importantes. Nunca ultrapassa aquele limite de o treinador ter de tirar porque achar que vai ser expulso. Não, é um jogador muito físico, grandes recuperações, muito cavalo a levar a bola para a frente, e gostei bastante.
Certo. Tocando no vosso ponto dos guarda-redes, também para abordar aqui outro ponto, que é, eu acho que no futebol atual ainda se está muito preso àquela ideia de o titular, o que achamos que é o titular, o que o treinador acha que é o titular, joga na Liga, e o suplente joga nas taças. Eu acho que entre os dois guarda-redes que o Estoril tem, faria muito sentido Dani Figueira ficar para os jogos ditos grandes e ser banco nos jogos, digamos, com equipas do mesmo nível. Porque é um guarda-redes que com os pés, pá, não é fenomenal, não é muito por aí, mas entre os postos é mesmo muito bom. E num jogo em que vais estar a levar bolado assim, dá-te mais jeito, é facto. Porque, e isto também vai se prender com outra coisa que eu também queria dizer, que é, eu também sinto, apesar do Estoril ter muito talento, e eu também já vou destacar alguns deles, como vocês o fizeram, eu sinto que também apostarem nesta bolha de Final Four, e podermos estar aqui numa luta por algo maior, etc. Porque o Estoril há pouco tempo perdeu com o Porto, está bem que à terceira tentativa, é facto, e há muito mérito, levou 5 do Sporting em Alvalade, ainda há bem pouco tempo, tinha perdido com o Aroca em casa, na véspera de ir para a Leiria. Portanto, também acho que esta bolha de epá, estamos aqui a fazer algo muito especial, também obviamente que aumenta os ânimos de confiança, concentração, e aí os talentos começaram a aparecer mais. E, por exemplo, dos jogadores-chave do Estoril, se calhar só Guitano e Matheus Fernandes é que tinham apresentado a mesma regularidade no campeonato que apresentaram na Final Four. Ou Rodrigo Gomes também, se calhar. Sim. Não num nível tão elevado, até por acaso o Guitano até foi dos poucos que não elevou o seu nível na Final Four, se calhar até se escondeu mais na final, sendo que para mim é o homem do jogo na segunda meia-final. Enquanto que para mim o Sporting e o Braga foi um jogo desnivelado para o lado do Sporting, o segundo meia-final eu acho que foi um jogo equilibrado, muito equilibrado, porque a primeira meia hora, 20 minutos é tudo o Estoril, e o Estoril podia estar até a ganhar por mais do que 1-0. O Benfica conseguiu ali muitas oportunidades. O Benfica reajustou-se, aí sim começou a criar. O Rodrigo já mencionou aqui algumas das oportunidades. Não conseguiu fazer mais do que o gol do Otamendi, e penaltis foi o que foi. Também não concordo com o que tu estavas a dizer, portanto, guardar os melhores para o fim, numa de, sei lá, guardá-los para as melhores decisões, pois se não chegares lá não te serve de grande coisa. E também pelo que ouvi dizer-se que o Tomás Araújo também bate melhor penaltis do que aquilo. Teve azar, acontece. Também o próprio.
Não, isso claro, em relação à escolha em si dos jogadores, ignorando a ordem, nós não estamos nos treinos.
Sim,
não,
claro.
Não sabemos como é que eles vão.
Sim, depois também depende muito da confiança na altura. Claro, claro, e se calhar o Tomás estava muito confiante para marcar e pronto, teve essa confiança por parte do treinador, mas chegou lá e efetivamente não conseguiu marcar. Pronto. Depende muito, é um conjunto de fatores, né? Porque o melhor marcador pode estar num dia em que não se sente tão confiante e pedir para ficar de fora ou para ser num período diferente, não sei, sinceramente, lá está, não estamos também nos treinos, não sabemos, eu não sei dizer qual é que é o melhor marcador do Benfica de penaltis, ainda não vi bater toda a gente, portanto, acredito sempre que quem vai marcar é o melhor.
Claro. Mas pronto, em termos de individualidades, destacar quem? Guitano na meia-final, 100%, Matheus Fernandes, Rodrigo Gomes, nomes que vocês já destacaram.
Sim, e dizer só que infelizmente o Rodrigo Gomes não pôde jogar a final por estar emprestado pelo Braga, exatamente. Foi uma grande perda. Acho que também fez, é isso, pesou um pouco também do lado negativo por parte do Estoril, que não teve essa possibilidade, mas tal como o Vasco Seabra disse, ou era o Rodrigo Gomes ou era o Matheus Fernandes, porque se o Sporting vai à final do Matheus não podia jogar. Portanto, não era um cenário ideal, fosse quem fosse o adversário.
Exatamente. E um nome que ainda não falaram, mas que eu até gosto, se calhar não particularmente nesta Final Four, mas é o ponta de lança, é o Cassiano, que marcou na final, mas de penalti, e é válido na mesma que eu saiba.
Também conta.
Em jogo jogado, acho que não apareceu assim tanto, mas é um jogador que acho que no campeonato até tem sido mais regular do que outros que apareceram mais aqui. Também gostei muito do João Marques, principalmente na final, e já lá vamos. Acho que foi bastante bom. Passando para a final, também deixando já aqui a minha análise entre Braga e Estoril. Acho que para mim, se houvesse um prémio jogador da Final Four, o que não há, eu dava a João Moutinho, completamente. Faz um grande jogo na meia-final e um grande jogo na final. Para mim, até melhor do que o Ricardo Horta na final, mas acabou por levar pelo golaço que marcou e também com alguma justiça. Também destacar mais uma vez a dupla de centrais do Braga, que parece que se transformou em Leiria. Qualquer pessoa que tivesse visto o resto da época do Braga dizia que só não estavam mais acima por causa dos centrais, fossem eles quem fosse. Fonte, Nhakate, Paulo Oliveira, o Serdar, todos fizeram porcaria em algum ponto da época, mas o Fonte e Paulo Oliveira e o Serdar também jogou agora na final, transformaram-se completamente. Pareciam centrais de Premier, aquilo estava mega seguro. Mérito também por isso, conseguiram anular também as individualidades do Estoril como tinham feito com o Joker, só com o Joker. E depois lá está, a nível de produção ofensiva, houve mais na primeira parte, Dani Figueira a negar mais uma vez um ou dois gols ao Braga. Segunda parte, aquilo que o Rodrigo já tinha explorado um pouco, ambas as equipas a quererem mais segurar o empate com outra coisa qualquer e ver como é que saiu na lotaria. Com melhor ao Braga do que ao Estoril, mas ainda assim, na disputa de penaltis, todos muito bem batidos, tirando o Tiago Araújo, obviamente, mas penaltis de muita qualidade, portanto, viu-se que a malta treinou e estava confiante, e não foi, acho que foi mais mérito quem ganhou do que quem perdeu neste caso, acho que foi mais por aí. Quanto ao Estoril na final, acho que o melhor jogador na final foi o Matheus Fernandes, acho que sim, João Marques talvez o segundo. Dois que chegaram lá e assumiram, o Guitano teve menos bola e também foi melhor anulado pelo Braga, que notava-se claramente que estavam com mais atenção a ele na marcação. O Rodrigo Gomes não havia ameaça do lado esquerdo, porque lá está, estava emprestado. Também pecou um bocadinho por causa disso, mas lá está, acho que o Estoril prefere ter o Rodrigo Gomes a época inteira, exceto naquele jogo, do que não o ter nunca e poder jogar com o titular, entre aspas, naquele jogo. Destacar mais uma vez a equipa de Estoril e o trabalho do Vasco Seabra, que... apesar de, lá está, se terem, na minha opinião, transformado um pouco em Leiria, que se calhar se fosse um Braga Estoril para o campeonato a coisa corria de outra forma, obviamente qualquer equipa, seja ela qual for, chega a uma final mais motivada. E, portanto, há mérito. Só essa motivação não vai buscar trabalho que não existe, vai reforçar e realçar o trabalho que está a ser feito e, por isso, também muito mérito. Rodrigo, o que é que já está a final?
Olha, dizer-te que há muito mérito, claro, do Vasco, pela forma como encara cada adversário e viu-se nas meias e na final. O Estoril é a primeira equipa a chegar à vantagem, na meia-final é por volta do minuto 15, 16 e depois na final é logo aos 5, também 5, 6 minutos. Ou seja, há essa vontade de olhar os adversários olhos nos olhos, mas depois senti muito que depois de marcar, a equipa, ou por opção... ou porque foi forçada também por aquilo que os adversários fizeram, remeteu-se muito para o seu reduto defensivo, limitava-se muito ao contra-ataque. Lá está, eu acho que um pouco dos dois, um pouco por opção, porque em vantagem olharam para o resultado de outra forma, naturalmente, e depois também pela pressão ofensiva que os adversários criaram. Na primeira meia-final o Benfica, de facto, lá está, tem individualidades muito superiores, e conseguiu essa maior propensão ofensiva. E depois na final igual, o Braga também criou, ou seja, empurrou muito, teve mais domínio, o João Moutinho teve imperial no meio campo, absolutamente de acordo, mas na final o Braga na segunda parte foi praticamente inexistente no ponto de vista de criar jogadas de perigo. Não me lembro do Dani Figueira fazer assim uma defesa vistosa na segunda parte, lembro-me perfeitamente a meio da segunda parte ir ver as estatísticas e perceber que o Braga tinha mais de 80% de posse de bola, mas depois aquilo traduzido em oportunidades não dava uma mão cheia de nada. Mas lá está. jogo a penaltis. Eu acho que também o facto de não haver prolongamento também tem influência na forma como as equipas olham para estes jogos, e acabou por se decidir nos penaltis. Houve o Tiago Araújo que falhou, que curiosamente na meia-final vai bater um dos penaltis decisivos do Estoril frente ao Benfica, que era a sua antiga equipa, e que o ano passado foi muito castigado por isso, porque teve um erro, coitado, infeliz, e que acabou por prejudicar o Estoril no jogo contra o Benfica. Foi massacrado nas redes sociais, que até teve que silenciar tudo. E agora, ali naquele momento de enorme pressão, conseguiu marcar o penalti decisivo, e depois tem a infelicidade de falhar, acontece. Um momento bom, um momento mau, já se sabe como é que é o futebol, mas contas feitas, mérito para o Braga, que ganha o troféu, dá mais um passo na sua afirmação enquanto quarto grande, como quisermos chamar, em Portugal. Tem uma equipa de muita qualidade, mais do que uma equipa, tem várias soluções, ainda que, olhando para a ficha de jogo, olhavas para o banco na final e não tinha assim muitas opções. Por exemplo, não havia um ponta-de-lança que fosse capaz de... ou de estar ao mesmo nível do Abel Ruiz. Aliás, o Abel Ruiz nem é titular, o Braga joga na meia-final sem avançado puro, e depois o Abel Ruiz é titular, e no banco não havia assim, havia muitos jovens, mas não havia assim ninguém que fosse capaz de fazer a diferença lá na frente. Mas o Arthur Jorge também a ter muito mérito, e eu acho que o facto de ele ter aquela costela ali de braguista faz toda a diferença, consegue passar outro tipo de coisas que outro treinador talvez não conseguisse. E o Braga tem muita qualidade. Aqui o Ricardo Horta é absolutamente extraordinário. Lá está, num lance de bola parada, consegue marcar aquele golaço. E pronto. E aí nada a dizer, é só levantar e bater palmas, como se costuma dizer.
Certo. Rocha, queria perguntar pela final e também partir para o último tema relacionado com a Taça Liga, que é o seguinte. É a primeira final que temos sem os ditos grandes, desde aquele Braga-Moreirense que falávamos em off, também para a Taça Liga. Achas que isto implica que o nível médio da Liga está numa fase mais ascendente e que os ditos pequenos, que não são, conseguem fazer mais frente aos grandes, ou achas que é uma exceção?
Já lavou esse ponto, então. Mas quanto à final, eu acho que alguém essencial, e que dá para comparar um pouco a meia-final e a final, é a questão do Estoril ser uma equipa que acho que não se adapta bem a ir atrás do prejuízo. No sentido em que, ou seja, eles sabem isso de antemão, quando entram para o jogo. E, portanto, a partir do momento em que entram, tanto na meia-final como na final, a ganhar, é uma posição muito mais confortável. Porque sabem que, mesmo que sofram, como aconteceu em ambos os jogos, têm essa margem com que podem trabalhar. E lá está, e trabalham dentro desse prisma. E depois, obviamente... O demérito de que eu já falei do Benfica na meia-final, e neste caso também quase o relaxar do Braga, principalmente na segunda parte, após ter marcado o golo, acaba por beneficiar o Estoril e o seu estilo de jogo, no sentido em que eu acho que um Benfica em condições normais e um Braga em condições normais, se após o golo o empate em ambos os jogos tivessem ido para cima, poderiam ter resolvido os jogos nos 90 minutos. Não dizendo que o Estoril não joga bem o suficiente para ter chegado a grandes penalidades em ambos os jogos. Simplesmente, perdão. Simplesmente acho que a diferença entre tanto Estoril e Benfica e Estoril e Braga é superior, é grande o suficiente para que esse ir atrás do resultado tivesse existido, coisa que não existiu, tanto na meia-final como na final. E, portanto, acho que o Estoril teve essa sorte do jogo, que não é sorte porque se procura, porque foram eles os primeiros a marcar. No entanto, as circunstâncias acabaram por pesar para o seu lado, e conseguiram levar o jogo para as grandes penalidades. Porque lá está, era muito duvidoso que o Estoril fosse atrás do segundo golo, após ter sofrido o golo do empate. Também percebe de que forma... É que o jogo está a evoluir, e tendo entrado no jogo praticamente a ganhar, e depois com aquele gol do Ricardo Horta, eles percebem, ok, daqui há duas hipóteses, ou o Braga vem para cima, mesmo por ter sido o último a marcar, ou então vamos aqui aguentar o jogo como nós conseguimos, e eu acho que foi isso que o Estoril acabou por fazer. Obviamente lá está também pelo que o Braga não conseguiu fazer neste caso, na segunda parte. Quanto à tua pergunta, eu acho que sim, claramente há um aproximar da qualidade de todas as equipas, coisa que não se via nos últimos anos. No entanto, também acho que há um certo descrer dos três grandes em certas competições, e a Taça da Liga, obviamente, que acho que acaba por ser uma delas. Não só por ser uma competição que acaba a meio da época e, portanto, que pode-se dizer que é bastante concentrada, no sentido em que tens uma fase de grupos com 3 jogos e depois, passada a fase de grupos, uma Final Four de 2 jogos numa semana. Eu digo-te, eu acho que o Sérgio Conceição ficou feliz da vida por ter esta semana para trabalhar, onde teve apenas um jogo para o campeonato e até se calhar vai conseguir recuperar um ou outro jogador. E portanto...
mas também a forma, ou seja, agora que o Porto já ganhou a Taça da Liga, obviamente que o panorama é diferente, se calhar o ano passado
sim,
teria
sim,
mais
sim,
importância
sim.
Mas também é uma forma, digamos, rápida, é um penso rápido, digamos assim, para com uma conquista de
um ganhar um título, não é? Na época,
e, obviamente, não é sim. Isso que imaginando, porque não está acontecendo de momento, imaginando que o Sérgio Conceição estaria no limbo para ficar ou seja,
lá está, mas essa,
não faria a diferença,
mas essa eu acho que é a questão, é que os três grandes são menos prováveis do seu treinador estar num limbo desses. Principalmente o Conceição. Acho eu que dos três grandes acabam por ser o que está menos nessa posição. Agora, para um clube, até como o próprio Braga, o Arthur Jorge, se em 2-3 épocas não consegue uma Taça de Portugal ou uma Taça da Liga, se calhar acaba por ser despedido.
Sim, pobre, é diferente.
Mas estás a perceber? Em 2-3 anos, se não consegue uma Taça, se calhar o António Salvador já fica ali na dúvida. Agora, Benfica, Sporting e Porto, eu acho que isso já não acontece, se calhar porque...
Depende das outras conquistas, não é?
Claro, lá está, mas é isso que eu ia dizer. Em 2-3 anos, se calhar ganhas um campeonato. E, portanto, a taça já sim, claro, fica não... com muito menos peso. Agora, lá está, num clube, retirando o Braga, mas como o Estoril, como foi o Académico que viseu o ano passado, como foi o Moreirense...
E o Arouca também
o
ano passado.
O Arouca também o ano passado, exatamente. Ou até um Vitória, que ainda não chegou a uma Final Four, acho eu, mas... vai a finais de Taça de Portugal. Essas conquistas acho que acabam por fazer mais diferença numa época de uma equipa. E depois, obviamente, que é o peso dado por cada treinador, porque acaba por ser ele a definir a cada competição. Acho que, por exemplo, no caso do Porto, o Conceição obviamente queria ganhar uma Taça Liga por ainda não ter ganho, mas se lhe perguntares que prefere ganhar uma Taça de Portugal ou uma Taça Liga, é Taça de Portugal todos os dias da semana.
Sim, claro.
Sem dúvida alguma, e portanto eu acho que isso
e
acaba
até entre Taça Liga e Supertaça, não sei até que ponto
também, por exemplo.
Portanto, eu acho que o peso da competição, sem dúvida, que acaba por evidenciar um pouco mais essas diferenças entre grandes e equipas de meia tabela do campeonato. No entanto, não nego essa aproximação. Eu acho que, sem dúvida, está a existir cada vez mais. Primeiro pelos pés do Braga, de há uns anos para cá, mas também já se vê as outras equipas, principalmente, a conseguirem chamar talento, que isso acho que acaba por ser o mais importante. Obviamente que não os aguentam muito mais do que uma época, porque ou vai buscar um dos grandes que se calhar está emprestado, ou então acaba mesmo por contratar por 5, 10 milhões e que já é uma verba que faz toda a diferença para a próxima época do clube, que acaba por ser um pouco difícil desses clubes aguentarem os seus melhores jogadores. No entanto, eu acho que isso, com a recorrência com que vai cada vez acontecendo mais, vai apagar esse gap que existe entre os três grandes e o resto das equipas. Obviamente que nunca vão chegar ao mesmo nível, possivelmente também por toda a envolvência de estrutura e capital e etc. No entanto, acho que a diferença vai ser cada vez menor.
Rodrigo, a mesma pergunta.
Sim, eu acho que acima de tudo também se começa a trabalhar cada vez mais e melhor nos outros clubes que não sejam os três grandes. Há muita qualidade, efetivamente. Como o Rocha dizia, estes clubes já conseguem captar muitos e bons talentos. Também alguns deles aproveitam, por exemplo, o caso do Estoril, aproveita aqueles jovens que não têm oportunidade ainda na equipa principal e que já estão num patamar superior do que para competir num sub-23 ou numa equipa B. Depois também acho curioso, fala-se muito na questão do formato privilegiar os grandes e que está tudo feito para que os grandes cheguem à Final Four, Mas a verdade é que se pensarmos isto no outro prisma, isto também abre aqui a possibilidade de, por exemplo, o Futebol Clube Porto ter um jogo menos conseguido, como aconteceu contra o Estoril, acaba por perder e depois não tem margem de manobra para dar a volta em seguir para
São
a Final Four. É isso,
e até se pensarmos quantas Final Fours é que, ou lá, quantas meias finais é que tiveram os quatro grandes.
Porque só olhamos, a crítica olha sempre, este formato está feito para os três grandes. Este formato quer o Benfica, Sporting e Porto na final. Não, não nego isso, acredito que para a Liga, para a própria Liga, também seria mais interessante, até por aquilo que movimenta, não é? Em termos de adeptos, isso é inegável. Agora, se olharmos para outro lado, estamos a falar de uma competição que é praticamente a eliminar, grupos de três jogos, portanto, a margem de erro é muito, muito reduzida, ao contrário de um campeonato em que um, dois e até mesmo três jogos mal conseguidos podem ser revertidos posteriormente. Aqui não, o Porto, por exemplo, perde com o Estoril, não tem possibilidade já de dar a volta à situação. E isso acho que também é relevante. E naturalmente aqui estas equipas, apesar de hoje em dia também os treinadores dos grandes dizerem que já valorizam muito mais e que agora toda a gente valoriza esta competição e que toda a gente quer ganhar esta competição, eu acho que ainda assim, para clubes como o Braga, como o Vitória, como o Estoril, como o Arouca, o Académico, é muito mais importante esta competição. Porque é um caminho, entre aspas, muito mais facilitado para chegar a uma Final Four e discutir um troféu do que propriamente num campeonato, que é praticamente impossível, para um Arouca, para um Académico, construí-lo, discutir o título, sejamos realistas, não é? E mesmo na própria Taça de Portugal, que chegas ali a uma fase em que tens dois jogos. E aí torna-se também complicado. Agora, a Taça da Liga é fase de grupos muito condensada, Final Four, onde tudo pode acontecer, onde se não se decide no... Nos 90 minutos há a possibilidade de penaltis, também acredito que lá está, e reforço, faz
até
a diferença.
Essa opção aumenta a probabilidade,
sim,
de surpresas, não haver
é
prolongamento.
E eu acho que isto também tem proporcionado que clubes como o Académico, como o Arouca, como o Estoril, porque chegam a estas competições com outra fome também e com outra oportunidade. E acredito que isto, apesar do Estoril ter perdido a final, obviamente que queriam ganhar, não é? Mas... pelo facto de terem feito história e terem andado a falar tanto neles e mesmo dos próprios jogadores, obviamente vai perder ali um ou outro jogador. O Koba está praticamente fechado para o Sporting, mas pode ganhar ali um boost de confiança para aquilo que falta do campeonato. E como tu dizias, Blanco, a verdade é que o Estoril chega a esta Final Four em termos de resultados na pior fase da época, em que perde com o Futebol Clube Porto, com o Sporting por 5-0, portanto... Mas ainda assim viu-se claramente um Estoril completamente diferente, porque sabia que a competição era diferente, que o formato também era completamente diferente, e acho que tudo isso ajuda a explicar também um pouco esta chegada de outros clubes, não os grandes, a esta fase da prova.
Certo. Eu concordo com muito daquilo que vocês disseram, queria só realçar aqui outro ponto, que é, eu acho que agora o nível médio está... aquilo que é normal. Nós passámos há uns anos em que ele estava muito baixo, porque eu acho que também tem um pouco a ver por causa da pandemia. Porque obviamente que clubes como os três grandes, o Braga, até o próprio Vitória, por ter uma grande receita em termos de adeptos, e tem essa base, não viveram a pandemia da mesma forma que clubes com ou menos adeptos, ou menos ativos para vender, ou menos receita, e aí tiveram de abdicar de outras coisas, nomeadamente ser competitivos. Vimos até o próprio projeto Famalicão, que antes da pandemia estava muito lá em cima. Chega a pandemia, teve de reduzir um bocado, tirar o pé do acelerador. Em 19-20, ou acho que é esta a época, Famalicão e o Rio Ave ficam ali a discutir o 5º e o 6º lugar. Acaba por ir o Rio Ave àquelas pré-eliminatórias da Liga Europa. Famalicão também esteve lá para cima. Olhamos o próprio Rio Ave, que foi a essas pré-eliminatórias, e no mesmo ano desta divisão. Portanto, eu acho que a pandemia também tem um fator importante, até porque... foi um corte não só em termos económicos, mas também em termos de muita gente de formação, muitos jogadores, que, e a formação é a vida de muitos destes clubes, então o Estoril isso é algo claro. Muitos jogadores,
o próprio Braga, principalmente nos últimos anos.
Sim, também. Muitos jogadores ou desistiram de jogar futebol ou perderam-se devido a sucessivas quarentenas e o talento, se não for ali alimentado e se não houver esse trabalho regular, o comboio perde-se. Obviamente não aconteceu com toda a gente, mas aconteceu com muitos. E acho que no meio desse processo todo, dessa bolha, os menores foram sendo prejudicados, até porque os três grandes tinham condições para um trabalho mais acompanhado em casa, um trabalho mais acompanhado individual. E acho que aí a coisa perdeu-se muito, o que ajuda é que esse nível médio tivesse descido. Acho que agora está a voltar ao normal, que é uma boa rede de scouting, saber vender quando é necessário, saber aproveitar a formação, é isso que os clubes vão fazendo. Obviamente que isto não é regra, também é preciso saber ter uma boa gestão de clube, não cair se calhar em algumas manhas comuns que são ir buscar aquele treinador X, porque já tem muita rotatividade na Primeira Liga. Pois, rotatividade na Primeira Liga sempre a fazer trabalhos de milhões, pois, portanto não vai chegar a lado nenhum. Também tem havido agora uma maior resistência a esse tipo de personagens, uma maior aposta em trabalho mais sustentado. O Vasco Seabra, por exemplo, apesar de não ter sido particularmente feliz no Boa Vista, ainda deu para dar 3-0 ao Benfica, mas o trabalho regular não foi nada demais. Teve bons anos no Mafra, por exemplo. Uma pessoa conseguiu olhar para isso, vamos embora, vem. E agora chega a primeira final desde...
Desde 1944.
Exatamente.
80 anos, 79, 80.
Então, lá está. E o Estoril, que ainda teve a decisão audaz de tirar Álvaro Pacheco a meio da época. Algo que nós na altura falámos, eu disse não concordei, e acho que na altura continua sem fazer sentido. Obviamente que olhando aos dias
deu
de hoje...
Certo, claro.
Deu
sim,
certo.
Deu certo tanto para o Estoril como para o Álvaro. É isso, sim, que sim. Encontrou um clube onde está perfeitamente identificado e quem diria, não é... É quase o Álvaro caiu para cima, não é? Sai de um clube como o Estoril e ainda consegue ir para um clube superior, entre aspas, que luta por outros lugares, não é? Que tem uma massa associativa que já aqui foi falada das melhores em Portugal e acaba por chegar lá depois de um período difícil no Estoril e identifica-se perfeitamente no clube. Os jogadores estão perfeitamente identificados com ele, é verdade. Perdeu agora a última jornada da Liga frente ao Gil Vicente, mas um trabalho extraordinário. E eu acho que igual, e há outro caso do Rui Borges no Moreirense, que depois de subir, também ele dá o salto, porque o Paulo Alves não continua, dá o salto para a Primeira Liga e está a fazer um trabalho extraordinário no Moreirense. O próprio Daniel Sousa, que passou um período difícil no Gil Vicente, agora em Arouca, está a fazer um trabalho extraordinário. Portanto, há aí N casos e já não se vê tanto aquilo que dizias dos mesmos treinadores, ou seja, aqueles que andavam ali que já se sabia que a mínima oportunidade de emprego no outro lado que ia ser para eles. Hoje em dia já não se vê tanto isso.
Certo. Passando então para as nossas rubricas, o facto que eu trago é que o Braga disputou a sua terceira decisão nas grandes penalidades numa final, sendo que ganhou duas e perdeu uma. Perdeu a primeira, um tal de Sérgio Conceição era o treinador contra o Sporting na final da taça e perderam os penaltis por 3-1. Depois ganhou ao Porto com o Paulo Fonseca a treinador, não o Porto, o Braga, 4-2, e agora venceu o
José Peseiro.
6-5. Pois, José Peseiro também. Yeah. Esse, olha, por falar aí, malta que. Yeah. Rocha, o teu momento cultural?
Bem, o meu momento cultural vai para. São dois. Duas sugestões, ambas que não têm a ver com o futebol, e ambas na Netflix. A primeira é a Six Nations, de rugby. Basicamente uma competição, eu ainda não vi a série, mas já tive amigos que viram e gostaram bastante, também estão mais por dentro do rugby, mas a Six Nations basicamente é uma competição com clubes do Reino Unido, Escócia, Irlanda, Inglaterra e País de Gales, e depois como convidadas a França e a Itália, e portanto é basicamente essa, uma série sobre essa competição. E depois é a nova temporada de Breakpoint, a série sobre o ténis, ATP, todo o circuito, essa já varriu os episódios todos e...
Mas é numa altura em que o Nuno Borges está a fazer aquilo que está a fazer.
Sim, exatamente. Essa prestação provavelmente vai aparecer na próxima temporada, espero eu que também possa ser esse protagonismo. Eles habitualmente escolhem um jogador para acompanhar em cada Grand Slam, que são os principais torneios do ano, mas acredito que o Nuno Borges pode aparecer no próximo por essa surpresa. Também hoje saíram os novos rankings e ele subiu 22 posições, que também foi bastante positivo.
Pronto, e fechamos assim o episódio. Rodrigo, agradecer-te.
Ora, é eu que agradeço, é sempre um gosto.
Pelas tuas opiniões e presença, e dar também o meu momento cultural, que é o teu trabalho no Flash Score, e para a malta ir acompanhando também. E pronto, fechamos assim o episódio. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Passa de bola para Portugal, vai Éder, chuta.